Bem à vontade aí, pessoal. E na semana passada, a gente meditou no Salmo 23, vocês lembram disso? E o Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E a gente leu na seguinte, a gente leu em três versões, eu quero só ler em uma dessas versões. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão ou me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É uma beleza de salmo. Vale a pena decorar esse salmo, porque isso vai trazer paz num momento difícil na sua vida. A gente viu na semana passada, só lembrando aí, que o principal agente do salmo é o pastor. A gente percebe que a figura usada de pastor e esse agente é para ilustrar o cuidado, né, a proteção do Senhor para com o seu povo. E a gente vê umas variações de caminho. O salmo coloca a gente em movimento, né, parece que a gente vai andando, 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 né, até o momento que vai retornar, como termina assim. É a ovelha dizendo a experiência dela na caminhada com o seu pastor, né? Esse pastor maravilhoso. É a saga da vida de alguém que está com plena consciência de que as coisas mudam. Tem pastos verdejantes, águas tranquilas, mas tem também vale de sombra de morte, né? E percebe que as estações mudam, as condições mudam, o clima muda. Ou seja, o que não muda é a constância do cuidado do pastor. Isso vai ficando claro. Em cada estação da vida está ali a compreensão da presença e do cuidado do pastor. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E uma das profissões de Davi, desde cedo, ele era pastor de ovelha. Então, por certo, isso veio muito forte quando ele escreveu, quando ele compôs essa canção. Em outras palavras, a gente aprende com esse salmo que a vida é instável. A gente falou aqui na semana passada, né? Nós temos pontos altos e temos pontos baixos, né? O normal da vida é instabilidade. E então, em suma, o que ficou de resumo para a gente está consciente e não perdemos de vista o bom pastor, né? E que em cada momento ele vai nos guiar. Como nós cantamos na semana passada, e para quem nos aguardou aqui no Facebook, foi a música da sala de espera. Se você depois quiser ouvir, os que estão aqui, vão lá, revisite, tem essa canção lá. E a gente cantou assim: cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, meu Senhor. Então é essa a segurança. E hoje eu pretendo continuar a nossa reflexão focados nessa conduta protetora do Senhor nas nossas vidas. Se eu perguntasse a você aqui, você tem experiência do cuidado do Senhor para com a sua vida? Você lembra? Momento que você fala, puxa vida, isso aqui, se não fosse Deus, eu estava lascado. A gente que já tem uma caminhada de fé, a gente percebe momentos do Senhor cuidando da nossa vida. E eu quero trabalhar neste foco. Por quê? É uma ilusão acharmos que a vida cristã é uma caminhada só de pastos verdejantes. Tem muita gente que pensa assim, olha, aceite Jesus e os seus problemas vão terminar. Às vezes, os seus problemas começam quando você aceita Jesus, você começa a ver um monte de coisa que você não via. Mas é paz, é a verdadeira vida. E é nesse sentido que eu quero hoje compartilhar um texto que tem tudo a ver com aquilo que nós lemos no Salmo 23, e eu convido você, então, a abrir sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10 é quando Jesus dá o nome desse pastor aí. Quando, de fato, ele traz para a realidade mesmo, sai da poesia e vem para uma realidade. Não que a poesia fosse fuga, a poesia já era uma demonstração da vivência de Davi. Aí vem Jesus e nos dá essa belíssima informação no João capítulo 10. Vamos ler alguns versos a partir do primeiro verso mesmo. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e esta o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A gente vai parar aqui para não cansar tanto, mas fica com esse texto aberto, porque eu vou voltar nele e vou até pensar algum verso que a gente não leu nesta ocasião. E que Deus abençoe essa palavra na sua vida. Depois você leva esse texto, vá com calma meditar na sua casa. Só de ler essa palavra já é bênção para nós, não é verdade? Bem, aqui está uma forte revelação vinda do Senhor Jesus. Quando você lê o livro de João, você vai entender que o livro de João trabalha muito com a revelação da identidade de Jesus, desde o início. Mas você percebe Jesus falando muito fortemente dele a partir de certo momento. A única exceção, ou a exceção mais forte que nós temos, é no capítulo 4, quando ele se revela à mulher samaritana. Mas você vê que samaritano, ou seja, fora daquele, né, o pessoal ali da Galiléia, onde foi o ministério dele. Aqui ele começa a falar fortemente da identidade dele. E é interessante que ele se auto-intitula. É complicado, né? Ele dá a si mesmo o título de o bom pastor. Ele traz para si toda a responsabilidade de cuidado, proteção e condução. E ele usa uma forma bem didática para isso. Se você pegar os 6 primeiros versos, eu pedi para a Bíblia ficar aberta, se você pegar os 6 primeiros versos, você vai ver que Jesus está descrevendo uma realidade de pastoreio, uma realidade bem conhecida no cotidiano dos seus ouvintes. Hoje está difícil falar, né, esse TITO aí, né? Então, Jesus traz, nos 6 primeiros versos, uma fala. Ele não está falando de si, ele está dando um exemplo do que acontece e as pessoas estariam entendendo isso. Todos sabiam o que seria um aprisco de ovelhas, todos conheciam aquela cultura pastoril, porque isso era bem comum naquela época, principalmente nessa região. Então, ele está falando de pastor que está conduzindo as ovelhas, que chama, né, cada uma delas pelo nome, está aí o texto, ele vai cuidando, vai conduzindo cada uma de suas ovelhas do rebanho. Repara o detalhezinho que ele fala, que ela sai e ele espera cada uma sair para então conduzir o rebanho. São detalhezinhos no texto que mostra como que cada ovelha era tratada e cada ovelha reconhece o seu pastor. É uma relação direta e de pertencimento. O problema nosso hoje É quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 23, quando eu falo problemas, irmãos, estão entendendo, não é um problemaço, não é um único problema, mas é um problema. É que muitas vezes eu me achego à Bíblia, por exemplo, o Salmo 23, e eu vejo a primeira pessoa do singular. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço. Então, parece que é só você. Mas não é essa a realidade, porque ovelha só é cuidada em rebanho. Se ele é a ovelha do pastor, o Senhor é o meu pastor, é porque essa ovelha tem consciência que está no rebanho do pastor. Deu para entender? Então, é pessoal, mas não é individualista. É isso que precisa ficar claro. E o texto vai nos mostrando que cada ovelha é cuidada por esse pastor. E essa é a visão que Jesus traz. Então, quando Jesus explica, as pessoas lembram como é que é essa cultura que eles já conheciam, ele vem e utiliza para si duas figuras de linguagens, que ele diz lá, a porta e o pastor. São figuras de linguagem, né, gente? Fica bem claro. Às vezes a pessoa fala assim, você acredita em tudo na Bíblia? Sim. Mas você acredita literalmente na Bíblia? Eu falei, não, eu acredito da forma que a Bíblia ensina. Eu não acredito que toda passagem é literal, porque existe poesia, existe figura de linguagem, existe histórias, existe profecias. Então, eu tenho que me achegar ao texto conforme o próprio texto explica. Então, quando Jesus falou que era a porta, ninguém imaginou Jesus com maçaneta, né? A gente sabe naturalmente que isso é uma figura de linguagem. E Jesus diz ele que ele é a porta, então ele é a entrada do cuidado. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E ele vai dizer assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Verso 9. Esta é a condição de proteção, de segurança. É a condição de acesso ao lugar de descanso, do cuidado. Eu sou a porta. Por exemplo, quem vem a mim será salvo. Muitas vezes as pessoas pensam que quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, pensa só no movimento de entrar e ser protegido. Mas você observa o texto que ele completa no verso 9, que as ovelhas, cada ovelha entrará e sairá e encontrará passagem. Aí eu quero trazer algumas coisas. Salvação, amados, não é só proteção. Tem gente que acha que salvação é só abrigo. E não é isso. Não é só isso. Salvação também indica condução para fora. Em que sentido que eu quero trazer isso? Que salvação, ela acontece na forma como nós somos guiados nas circunstâncias. É nas circunstâncias da vida que somos guiados e é nas circunstâncias da vida que eu vou sofrer, ser afetado pela salvação conquistada. Então, esse de sair, a porta é uma passagem. E não é, ninguém mora na porta. E a porta, ela é feita para, como diz o texto, né, elas entram para ganharem a vida, serem salvas, ou seja, do perigo, mas elas saem para fora, porque é nas circunstâncias da vida que nós precisamos ser guiados e somos guiados e mais. A nossa salvação, ela se dá, é nas circunstâncias da vida que nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. É que o texto fala. E Jesus chama para ele essa responsabilidade. Olha, eu sou a porta. E as minhas ovelhas vêm e vão para fora. E diz o texto que ele espera até a última para então conduzir essas ovelhas. Amados, eu fiquei pensando. Nós somos chamados não para ficar no aprisco, não para ficar numa bolha, mas para vivermos plenamente. É por isso que eu falei, tem gente que confunde proteção e cuidado como abrigo. Nós não somos chamados para uma fuga da realidade, mas nós somos chamados, convidados, a partir de que nós somos rebanho desse Jesus, nós vamos viver lá fora, agora sendo conduzido por ele nas circunstâncias de fora. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Capítulo 10, versículo 10. Quem é o ladrão da vida é o inimigo. Quando nós deixamos Jesus ser Senhor da nossa vida, ou nos convencemos e assim aceitamos a salvação, o que acontece conosco é ganharmos potencial de vida e não perdermos. Tem muita gente que acha que seguir Jesus é perder oportunidades da vida. Eu vejo muita gente pensando assim. Eu até acho que, de certa forma, tem razão. Porque o senhorio de Jesus começa a mostrar para a gente onde é que estão os pastos verdejantes, onde é que, de fato, alimenta. Você, depois que você sabe disso, você já não se alimenta de qualquer coisa. Você começa a perceber que a felicidade ela está em outras coisas. Então, amados, a figura da porta é essa. Eu tenho segurança para ir para fora porque eu já estive lá dentro. Eu pertenço à salvação. Deu para entender, amados? Então, a gente não é salvo para ficar numa bolha. A gente é salvo para, nas circunstâncias da vida, ouvir a condução de Deus, do bom pastor. Só um parênteses aqui, nem anotei nisso aqui, mas já cansamos de falar sobre isso. A palavra igreja significa aqueles que são reunidos para ir para fora. Aqueles que são chamados para sair. Então, é extremamente coerente o que Jesus está falando. Tá? Agora, ele usa também a figura do bom pastor. Ele dá uma potência. Ele fala assim, eu não sou o pastor, eu sou o bom pastor. Ele mesmo já qualifica. E essa figura de eu sou o bom pastor é a verdadeira segurança e condução. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, verso 11. E o verso 14, que nós não lemos, aí você pode acompanhar aí. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Meus queridos, a nossa garantia não está em outro lugar. Por exemplo, a garantia nossa de uma vida plena ou de uma salvação alcançada não está no cumprimento de regras. Tem muita gente que quer cumprir as regras para se sentir seguro, mas não está nisso. A nossa segurança não está nos comportamentos, a nossa garantia não está nos comportamentos religiosos. A nossa segurança não está no acaso. Tem até uma música aí popular, conhecida, que fala que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Isso é falácia. Isso é loucura. A nossa garantia não está no destino, por exemplo. Ah, é o destino. Não, não está no destino. A nossa garantia, amados, é uma pessoa. Não é nem um aprisco. Porque o texto abre dizendo o seguinte... Já, de cara o texto abre dizendo o seguinte, há perigo no aprisco. Aquele que vem, que não é pela porta, ele entra para o outro lado, esse é o inimigo. Então, amados, a nossa garantia é uma pessoa, o bom pastor. E a morte de Jesus não foi para dar exemplo, não foi para criar um Marte da paz, não foi para que o mundo saiba que a injustiça impera, não, amados. A morte de Jesus é uma conquista para a nossa vida. Por isso que ele fala, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, eu queria finalizar com quatro características que eu vejo da relação de Jesus com seus seguidores, com seus discípulos, ou da relação de Jesus enquanto pastor para com as suas ovelhas. Eu tenho ovelhinha de Jesus aqui? É isso aí? Ok. Responderam assim, amém. Né? Bem, eu quero destacar quatro características aqui. Eu não sei se o pessoal de casa está entendendo a piada, né? Não sei se não estão vendo a gente, o pessoal aqui. Mas eu tenho ovelhinha de Jesus do outro lado também, né? Então vamos lá. Eu quero destacar, então, quatro características desse relacionamento, dessa relação do pastor com a ovelha, desse Jesus maravilhoso. Primeiro, primeira característica, anota aí. É pessoal. Amados, a relação nossa com Jesus nunca é impessoal. A nossa relação com Jesus é no nível mais elevado, é do nível mais pessoal possível. Se você lembrar de como é que nós começamos a fala de Jesus, Jesus diz assim, eu lhes asseguro, ele está trazendo para ele a segurança pessoal. Ele diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E o texto vai dizer que ele chama as suas ovelhas pelo nome. É pessoal, gente. Nunca é impessoal. O verso 14 que nós lemos fala assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Isso é um relacionamento pessoal. Isso é um relacionamento de que, de fato, o outro existe e existe enquanto pessoa correta, aquela pessoa. E eu não sei você, mas isso para mim é fundamental. Tem gente que se relaciona com a divindade na impessoalidade. O Jesus, o Deus é tão distante, ou é um objeto, ou ele precisa de intermediadores. Eu preciso de devoções a outros para que esses outros possam, então, chegar lá. É um negócio muito louco de impessoalidade. A gente percebe que a relação de Jesus é direto com as suas ovelhas. É pessoal, gente. E por isso que o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar a orarmos diretamente ao Pai em nome dele. Façam isso em meu nome, porque ele intercede por nós diante do trono da graça. Isso está lá em Hebreus 4, do 14 ao 16. Se você quer ver uma relação pessoal de Jesus intervindo em nosso favor, Hebreus capítulo 4, de 14 a 16, a gente não vai ler agora. Então, amados, a primeira das características do bom pastor que nós tiramos para nós, a nossa relação com o Senhor Jesus, é que é pessoal, tudo bem? Ele conhece pelo nome, é uma relação direta, é padrão alto. A segunda característica é uma relação onde tem, que eu estou chamando aqui, providencial. Nunca é no improviso, nunca é no imprevisto. Jesus, ele sabe conduzir bem as pessoas, sabe conduzir as nossas vidas corretamente, ele tem planos, ele tem projeto, e o que mais legal, quando você pega o texto, você vai ver que ele nos leva a experimentar coisas novas que nós só conseguiremos com ele. Então, é providencial. O texto diz assim, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e esta o segue porque conhece a sua voz. Elas vão para onde? Eu não sei, eu vou seguir o pastor. Vai diante delas, é descoberta da vida. Por isso que nós não temos, vamos chamar assim, pós-graduação em vida cristã. Não, já sou formado, fiz até uma pós-graduação. Eu agora estou plenamente... Não tem isso. Tem um nome muito engraçado, e não vai nenhum demérito a isso, mas a gente coloca nome nas coisas. Né? Existe um doutorado, mestrado e doutorado, que muitos pastores, gente boa, fazem, e não tem nada contra mesmo. Tá? Acho que o nome é engraçado. Primeira vez que eu vi esse nome, eu achei muito engraçado. O cara é doutor em divindade. Aí, soa estranho isso, não soa? Parece, mas é o nome que deram para o negócio. E tem gente que faz e tal, né? O cara é doutor, mestre em divindade. Ué, é engraçado isso, né? Tirando a brincadeira, essa questão do do providencial é que a gente percebe que tem sempre coisas novas sendo apresentadas para nós. Certa vez Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida abundante. E mais, Paulo vai dizer para nós andarmos em novidade de vida. É esse tipo de coisa. E isso é providencial para o nosso crescimento, para o nosso sustento. E Jesus diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Dentro do abrigo, dentro do aprisco, não tem. A descoberta está fora. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amados, o plano de condução de Jesus enquanto pastor para a nossa vida é plenamente orquestrado, é providencial. Aí nós lembramos o Salmo 23 que lemos, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu vou encontrar uma providência para mim. Então, primeira característica da relação é pessoal, nunca é impessoal. Segundo, é providencial. E terceira, é segura. Amados, nós entramos com Jesus numa relação segura. Há uma segurança garantida por Ele mesmo. Ele diz assim, quem entra por mim será salvo. E ele vai dizer no versículo 18, que nós não lemos ainda, vamos ler pela primeira vez, no versículo 18 de João, capítulo 10, diz assim, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Amados, a nossa relação com o Senhor Jesus é segura. Ninguém tem capacidade de tomar isso das mãos dele. Mesmo quando as coisas parecem não estar indo bem, o convite é que a gente renove a nossa fé, né, que vem dessa segurança, que nos traz segurança, que vem do Senhor Jesus. Quando nós fizemos aqui um estudo sobre o livro do Gênesis, eu sei que muitos não estavam aqui, a gente fala sobre essa questão da relação que Deus faz conosco através dos pactos. E existem tipos de pactos. Existe um tipo de pacto, um tipo de aliança, que ela é feita entre iguais. Que para que o negócio se estabeleça, é preciso que os dois cumpram o pacto. O casamento é um exemplo disso. São iguais. Agora, existe um tipo de aliança que é feito do maior para o menor, do rei para o vassalo, daquele que tem mais capacidade, daqueles que são, dependem da ação do superior. E o Senhor Jesus fez uma aliança com a nossa salvação, que é desse tipo. Ele garante. A nossa segurança não depende do que nós fizermos. Ele assegura, ele traz. Eu sou o bom pastor. Eu conduzo a minha ovelha. Ninguém tira da minha mão. Eu sou a porta. Ele vai trazendo palavras que está dizendo para mim e para você. Eu garanto. Pode confiar. Então, amados, a gente precisa olhar para a nossa fé e ver o quanto de incredulidade que muitas vezes nós desconfiamos se o bom pastor está conduzindo a nossa vida, principalmente quando parece que o tempo não está bem, fechou o tempo, as coisas estão ruins. A primeira coisa que vai ser roubada da gente, lembra que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, está nesse texto aí. Ele vem tirar de nós essa confiança. E fé está diretamente ligada à confiança. O que é fé, se não uma confiança, uma segurança. Então, amados, repara que isso é extremamente linkado. Tinha existe um hino que na época a gente cantava ainda lá na minha igreja, enquanto eu era criança, que falava assim, seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Esse linho vai dizer que a gente está garantido no poder de Cristo Mestre. Minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Então, é nesse tipo de coisa que Jesus está dizendo, em João 10. Então, a primeira característica, a relação com o Senhor Jesus é pessoal, né? A segunda característica, ela é providencial. Não tem improviso, está tudo, né, bem providenciado por ele. É segura. E, por último, sacrificial. Não é um passeio com ele, não é um encontro de fim de semana, não é ocasional. A nossa relação direta com Deus custou a vida do nosso Senhor Jesus. Por isso que ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Porque pensando, meus queridos, que a gente precisa entender dentro da nossa alma que nós não estamos jogados à nossa própria sorte. A gente não está assim, ah, quem sabe dá certo no final, né? Vou tentar dessa forma. Não, amados. A gente não está perdidos nas nossas variações emocionais. E nós sabemos, quando o tempo fecha, quando a parede desaba, quando o chão é puxado, tentação da nossa imaturidade, da nossa fé, porque somos imaturos todos nós, é que a gente parece que aquilo tudo que o Senhor Jesus fez não valeu totalmente, parece que falta alguma coisa. Então, o chamado do capítulo 10 de João, que é o espelho do Salmo 23, é Jesus dizendo assim: não, não, calma. Calma, porque o meu sacrifício foi para dar vida plena a vocês. E quando as coisas parecem que não estão funcionando, acredite, eu continuo, como diz aquela canção, continuo sendo Deus cuidando de vocês. Então, amados, nós não estamos jogados, nossa vida tem pastoreio, nossa alma tem guia. E se você se sente perdido, hoje é o dia de você falar: Senhor, me dê de novo o direcionamento de ovelha que entende onde o pastor está. Lembra do texto? Eu sou a porta, as ovelhas entram e saem, e eu espero cada uma delas. O texto diz isso. Quando todas saem, eu vou na frente conduzindo cada uma delas para encontrar pastagem, para encontrar alimento. Então, quando a gente está meio perdido na vida, parece que não está encontrando o devido alimento, resgate a voz do seu bom pastor. Tem um texto na revista Ultimato, um chavão, que é assim: não perca Jesus de vista. Eu gosto daquilo, é uma coluna. Não perca Jesus de vista. Sabe o que está acontecendo hoje com a gente? E talvez eu fale isso na outra quarta, e não sei qual delas. É que a gente está tão corrido na vida, tão cheio de vozes, que na confusão da vida a gente não está identificando mais a voz do Mestre. Não está. A gente está tão cheio de vozes que a gente esquece que a fé, que a nossa sintonia, ela está em outra frequência. E aí a gente não consegue ter a frequência. Imagina um rádio, né? Você não consegue ter a frequência. Fica, né? Caiu o sinal, né? Caiu o sinal do celular. Você não tem como falar, como ouvir, como receber. Ah, estou sem sinal. Já passaram esse aperto? É porque a gente está tão cheio da gente que às vezes a gente esquece que a nossa fé é alimentada pela voz do pastor. E ela nos capacita a ouvir com mais nitidez. Por isso que a Bíblia fala: a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Se nós, nossa correria, e quem não está corrido aqui, levante a mão, que eu vou jogar uma pedra. Todo mundo está corrido. E a correria tem nos tirado do bom exercício de ouvir com calma textos como esse, descobrir Jesus nas circunstâncias. E às vezes nós não paramos para meditar com calma. no Salmo 23 e sermos alimentados pelo bom pastor. Então hoje o chamado é, se nós estamos dificuldade, talvez você está passando alguma dificuldade, o Senhor Jesus não te abandonou. Ele sabe te conduzir. Se tem pecado, Ele vai te fazer você voltar lá para o aprisco. Ele precisa cuidar de você. Ele precisa, de novo, reposicionar você. Isso vem através de confissão de pecado, de reajuste de conduta. Não é sacrifício, Ele já fez. E aí você se reposiciona diante dEle na vida. Pode levar um tempo, dois tempos, mas saiba, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Ele não está negando isso. Então, se você hoje está passando uma situação que está densa, faça a oração mais sincera que você possa. Busque, no que você puder, se agarrar às verdades desse livro. E deixe o Senhor Jesus conduzir na sua vida. Porque a condução dEle é pessoal, providencial, segura, e Ele fez todo o sacrifício para que você possa ter vida, para todos nós. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. É o momento que eu queria que você parasse aí e pensasse, qual é o ponto da sua caminhada, e todos nós temos, que você fala, puxa vida, o Senhor Jesus podia revelar alguma coisa para mim aqui. Não sei se Ele vai revelar do jeito que você quer, mas você pode saber, há providência para você. As minhas ovelhas saem e encontram pastagem. É isso que Jesus falou. Então nós precisamos encontrar o alimento, satisfação da vida. Feche seus olhos. Você que está em casa aí, se puder fazer também algo semelhante. E numere pelo menos uma questão. Senhor, eu queria sentir o bom cuidado do Senhor nesta questão. Essa é o meu desafio de fé que eu estou vivendo. Não é, Senhor, mude a situação, ou mude a pessoa, ou mude o patrão, mude o vizinho, não. Senhor, como que eu preciso me posicionar como ovelha do Senhor diante dessa situação? E faça essa oração e vá para casa depois, com o propósito de anotar o que vem à mente, e um propósito de você ler a palavra. Quem sabe o Espírito Santo vai te conduzir para uma palavra que vai alimentar a sua alma. Nosso Deus e